Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias.
Notícias.
Pois é, Ivan, nosso programa hoje, né, homenageando Várzea Grande, município vizinho a Cuiabá, que completa, nesta terça-feira, 145 anos de história. Eu conversei com o professor Antônio Humberto de Oliveira, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, sobre o potencial econômico da cidade. Vamos ouvir? Bom dia, professor Antônio.
Bom dia à sua disposição, aos seus ouvintes.
O que a gente poderia destacar de potencial na economia dessa região de Várzea Grande?
Bom, em primeiro lugar, Várzea Grande é uma cidade, né, digamos assim, contígua à capital do estado, simplesmente dividida por um recurso hídrico, que é o rio Cuiabá. Várzea Grande fica na margem direita do rio Cuiabá. Ela tem uma determinada potencialidade, ela caracteriza como sendo o postal da Amazônia, onde tem um foco de prestação de serviços. O aeroporto internacional está localizado dentro do perímetro de Várzea Grande. As grandes empresas prestadoras de serviços de autolocação, todas estão na Várzea Grande. As importações, carros, importações de veículos estão na Várzea Grande. A área da alimentação, de bebidas. Então, a economia pujante na área de prestação de serviços. Inclusive, Várzea Grande hoje representa, né, dentro do PIB nacional, ela está dentre as 20 maiores PIBs municipais em termos de comparativo. Né? Então, Várzea Grande hoje tem esse potencial, ela tem algumas carências, né? Mas em termos de economia, ela representa toda essa potencialidade em termos na área de prestação de serviços, principalmente na área do varejo atacado.
E quais seriam essas dificuldades?
Seria o envolvimento, né, logicamente, com o setor privado, na área da área de serviço, que é o setor terciário, o setor secundário da economia, em função de ter uma infraestrutura mais adequada, em termos de, digamos assim, de um aterro sanitário, em termos do saneamento básico, de um modo geral, em termos dessa potencialidade, Várzea Grande, em função do advento, né, 2014, toda a recepção, né, turística entra por Várzea Grande. Várzea Grande, ela congrega três BRs, a 163, 364 e a 070, todas convergem, todas passam dentro de Várzea Grande, praticamente passa dentro do perímetro urbano, e a hora que ela sai do perímetro urbano, ela se distribui. Uma vai em direção a Santarém, que é a 163, outra 364 vai em direção à região de Nobres, que nós chamamos aqui no estado de Mato Grosso, em direção a Porto Velho, e a outra que é a 070, vai em direção ao Cássia, ao Pantanal, encontrando com a 364 lá por volta na entrada de Vilhena. Então, é um portal. As três BR geograficamente convergem e passam dentro dos recursos, digamos, naturais, hídricos e de serras, né? Elas convergem passando por Várzea Grande. Então, isso é um grande potencial econômico que a cidade carrega consigo. Então, ela tem essa atração para qualquer trabalhador ou qualquer empresário para ir em direção ao norte, ao Acre, à Rondônia ou ao Pará, ao sul do Pará, tem que passar por Cuiabá, e passando por Cuiabá passa por Várzea Grande. Então, ela tem esse potencial, o que teria também em termos de uma infraestrutura mais adequada, né? Ela já tem um aeroporto e área de saneamento, área hoteleira, área de prestação de serviço. Várzea Grande possui hoje, está com três universidades, né? Inclusive a Universidade Estadual está vindo para Várzea Grande também, e as outras são universidades particulares. Então, ela tem um grande potencial. A área de prestação de serviço do SESI, SENAI, também está na Várzea Grande, em função do setor industrial. A área da alimentação, a Sadia, está na Várzea Grande. Então, ela tem essa característica industrial e a característica de serviço, do atacado e do varejo. O atacado na área da alimentação, os grandes supermercados todos estão lá e saem distribuindo para a região norte do estado. E o varejo na área de bens duráveis, como veículos, né? Tanto veículos automotores de passeio, como equipamentos agrícolas também estão localizados no município de Várzea Grande. Então, eu vejo a cidade com grande potencial econômico e hoje, né, a segunda cidade do estado, não tem o maior PIB, em função do espaço rural ser muito restrito, ela não tem produção agrícola, mas na área de serviço, na área industrial, que é o setor secundário e terciário da economia, ela tem bastante destaque dentro do estado de Mato Grosso.
Ok. Conversamos com o professor Antônio Humberto de Oliveira. Obrigado, professor, pela disponibilidade e a participação aqui no programa Senado é Mais Brasil.
À disposição, né? Esse é o nosso papel, como professor da Universidade Federal de Mato Grosso, total prazer em atendê-los.
Bom, esta foi a entrevista do professor Antônio Humberto de Oliveira, da UFMT, sobre o potencial econômico de Várzea Grande, que hoje comemora seus 145 anos. Como ouvimos, a expectativa é grande a respeito da Copa do Mundo, que pode alavancar a economia da região. Você ouve O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. E agora chegou o momento da Sintonia Ambiental, que é um programa que hoje inicia uma série sobre algumas das mais importantes árvores nativas do Brasil.
Passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar início a uma série de programas sobre algumas das espécies de árvores nativas do Brasil mais conhecidas, importantes e ameaçadas. Você vai ouvir agora uma versão resumida de programa mais amplo que era veiculado pela Rádio Senado Ondas Curtas até a Secretaria de Comunicação do Senado decidir encerrar as transmissões da emissora. A primeira árvore da série é o angico, que cresce em vários biomas brasileiros. Em função da sua importância, os nomes angico ou angical estão muito presentes na cultura brasileira. Existe a cidade de Angico, no Tocantins, Jardim de Angicos e Angicos, no Rio Grande do Norte, Angical do Piauí e Angical na Bahia. Várias músicas citam também esse nome, e essas inúmeras referências ao angico na vida brasileira são um reflexo da grande presença dessa árvore em praticamente todo o Brasil e das suas inúmeras utilidades. Mas quem vai nos falar sobre o angico é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras.
Nós temos cerca de 35 espécies que recebem o nome vulgar de angico, contemplando 6 gêneros, dos quais o de maior área de ocorrência é o angico verdadeiro, que é a antiga Piptadenia macrocarpa, significa fruto grande. Se você for considerar o nome angico nesses 6 gêneros, ele ocorre em todas as unidades da federação e no Distrito Federal. No caso do angico verdadeiro, que é o angico mais conhecido do Nordeste, ele ocorre em 18 unidades da federação. É uma área de ocorrência bastante forte, né? No caso do angico verdadeiro, ele vem do Ceará até o Paraná, adentrando na Argentina.
Quer dizer, ele ocorre no Cerrado, ocorre na Caatinga?
Na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal.
Ocorre na Floresta Amazônica também?
Na Amazônia, eles gostam de chamar mais de nome de paricá. Aí são outros angicos, né?
Essa espécie que muito plantada aqui em Brasília, que tem a folhinha fina, tem uma vagenzinha chatinha e dentro tem uma sementinha também chatinha preta. Esse é o angico verdadeiro?
Bem, você sabe, espinho, a gente tecnicamente existe, mas a gente, no caso dos angicos, a palavra certa é acúleos. Esse angico de Brasília tem acúleos ou ele é liso?
É, pois é, tem alguns que têm esses acúleos, né?
Então
que
são, é o angico verdadeiro.
Que são os espinhos rombudos.
Exatamente, né? Esse é o angico verdadeiro.
Sim. Então,
o outro, que é liso, é primo primíssimo, ou seja, o gênero do angico verdadeiro foi dividido em duas variedades. Então, o verdadeiro tem acúleos e o outro não tem acúleos.
E quais são as características desse angico? Quais são as utilidades dele?
Ah, meu amigo, as utilidades é fantástica. Ele é uma das espécies de grande potencial melífero. Ele produz o tanino, que é uma substância para curtir o couro. Ele, quando ferido, exuda uma goma resina que é bastante semelhante à goma arábica, que justamente, por o próprio nome já diz, não é brasileira.
Quer dizer que serve de cola.
Sim, exatamente, é a goma resina, né? Praticamente a única utilidade que ele não é adequado seria celulose e papel, por ele ter uma densidade alta e ser uma madeira avermelhada. Mas o resto, energia, é uma lenha espetacular.
Sim. E a madeira dele é resistente?
Sim, a madeira dele é altamente resistente. Você veja, a densidade dele vai até 1.10, que justamente acima de 1 é uma madeira densa.
para uso assim de mobiliário, para uso de fazer cerca, estaca, ele resiste a cupins, essa coisa?
Sim, ele é uma espécie que tem uma alta durabilidade e alta resistência ao apodrecimento, né? Então você veja, estacas soterradas desse angico por 20 anos não tiveram nenhum problema de ataque de cupim.
Tá bom então, professor Paulo Hernani Ramalho de Carvalho, pesquisador da Embrapa, aposentado. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. Falamos hoje sobre a árvore angico.
Eu que agradeço e estamos prontos para divulgar a nossa magnífica flora brasileira.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Na semana que vem voltaremos falando sobre mais uma importante espécie de árvore nativa do Brasil. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Sintonia Ambiental de hoje, que falou sobre o angico. Você ouve O Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Foi encaminhado para a Câmara dos Deputados o projeto que torna mais rigorosa a habilitação para pilotos amadores de barcos, lanchas e jet skis. A proposta, que foi analisada pela Comissão de Infraestrutura do Senado, prevê exame psicotécnico e físico para os candidatos à carteira náutica. Também são exigidas aulas práticas de pilotagem e prova teórica. Segundo o relator da matéria, senador José Pimentel, do PT do Ceará, a Marinha não tem estrutura para oferecer os cursos e, por isso, essa função será desempenhada pelos clubes náuticos.
Cursos ou oportunidades para a prática de atividades em embarcações de esporte amador ou de recreio são oferecidas por diversos clubes ou associações náuticas, podendo essas instituições atestar experiência adquirida pelo candidato nesse campo.
E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vai analisar uma proposta que pune o preso que cometer falta grave dentro da prisão. Nesses casos, o condenado terá suspensa a contagem de tempo para a liberdade condicional e um novo período será iniciado do zero. São consideradas faltas graves, por exemplo, a utilização de telefone celular para comunicação com outros presos ou com ambiente externo e o porte de qualquer instrumento que possa ser usado como arma. O projeto foi aprovado na Subcomissão de Segurança Pública do Senado. O relator da matéria, senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, ressalta a importância da proposta, explicando que, na lei atual, as faltas graves não influenciam na concessão da liberdade condicional.
A lei não prevê expressamente nenhum gravame quanto à obtenção do livramento condicional, na hipótese de cometimento de falta grave. Em outras palavras, o condenado pode incidir em uma daquelas condutas ilícitas previstas no artigo 50 da Lei de Execução Penal e, mesmo assim, alcançar o referido benefício em curto espaço de tempo, conquistando a liberdade, embora tenha demonstrado a sua não readaptação ao convívio social.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, demonstrou preocupação com o modelo econômico adotado atualmente, que, segundo ele, é insustentável tanto do ponto de vista econômico quanto da perspectiva ambiental e social. Jorge Viana vê na Rio Mais 20 a possibilidade de uma discussão para que as próximas gerações tenham um mundo melhor.
Nós não podemos achar que estamos no século XXI se a base das atividades econômicas e do consumo no mundo são insustentáveis. Não é possível que, com tanto conhecimento acumulado, com tanta gente boa e trabalhadora nesse mundo, com tantos que lutam por uma política melhor, não encontremos uma maneira de estabelecer um padrão de desenvolvimento para os países, para os povos, que possa ter sustentabilidade.
Segundo Segundo o senador, a Rio 92 cumpriu um papel muito importante quando estabeleceu as metas do milênio, mas ainda existem desafios para a Rio Mais 20, como o combate à miséria e o acesso à água. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável será realizada no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lembrou que os municípios e estados têm até agosto para apresentar ao Ministério do Meio Ambiente um plano de destinação correta do lixo sólido. A implantação desse plano está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. O objetivo é acabar com os lixões a céu aberto em todo o país até 2014.
Os lixões são a pior forma de destinação dos nossos resíduos sólidos, porque simplesmente aquilo que descartamos é abandonado em um terreno, sem separação, coleta, reciclagem ou qualquer outro tipo de medida que não polua o meio ambiente ou que não ofereça riscos para a saúde dos seres humanos. Todos temos responsabilidades no lixo que produzimos.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Vamos lá, então, no Som Brasilis de hoje, um pouco do autêntico samba feito em terras paulistas. Nosso convidado é Germano Matias, veterano, cantor, compositor e percussionista, que começou nos anos 50 e que, perto de completar 78 anos, continua gravando e se apresentando fiel às suas origens, com velhos sucessos e novos sambas sincopados. No bloco anterior, falamos que Germano Matias ganhou ilustres fãs ao longo de sua duradoura carreira, iniciada aí na década de 50. Um deles, o cantor e compositor Gilberto Gil, gravou em 1978 Antologia do Samba Choro. O álbum traz, além de interpretações de Gil para clássicos de Geraldo Pereira e Padeirinho, apresenta também algumas canções antigas, né, originais de Germano Matias, como Falso Rebolado, de Venâncio e Jorge da Costa, que ouviremos agora.
Rebolado é falsificado, ritmo que é bom você também não tem. Dá paralisia toda vez que vai ao samba, fica de perna bamba e não convence ninguém. Já presenciei você fazer um teste, nesse mesmo teste você não aprovou. Foi uma desilusão, fez a cara do papai cair no chão. O seu rebolado é falsificado, ritmo que é bom você também não tem. Dá paralisia toda vez que vai ao samba, fica na bamba e não convence ninguém. Já presenciei você fazer um teste, nesse mesmo teste você não aprovou. Foi uma desilusão, fez a cara do papai cair no chão. É um pecado mortal você dizer que saiu de porta-bandeira em quatro escolas de samba: Favela, Portela, Império, Mangueira. Os moradores do morro o seu caso tem comentado, até já lhe puseram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. É um pecado mortal você dizer que saiu porta-bandeira em quatro escolas de samba: Favela, Portela, Império, Mangueira. Os moradores do morro o seu caso tem comentado, até já lhe puseram um apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Mas o seu rebolado é falsificado, rititim, que é bom você também, também, também não tem. Dá paralisia toda vez que vai ao samba, fica de perna bamba e não convence, convence ninguém. Já presenciei você fazer um teste,
nesse mesmo teste você não aprovou. Mas eu sei que foi uma desilusão. Fez a cara do papai cair no chão. Veja só que papelão.
Coisa boa demais, ouvimos Falso Rebolado com Germano Matias, nosso homenageado de hoje do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é mais Brasil.